Olá, eu sou Thomas Trauman e esse é o Trauman Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Agora, toda segunda-feira.
Trauman Traduz.
Hoje é dia 9 de março e vamos falar de como as manifestações do próximo dia 15, do próximo domingo, podem prejudicar o crescimento da economia. Quando surge uma crise de verdade, é que a gente pode diferenciar os adultos das crianças. Quem já foi numa emergência de um hospital sabe da importância da serenidade e da frieza de um médico ao receber um paciente sob risco. Quando você perde dinheiro em um investimento, é fundamental ouvir do outro lado alguém que ouça, mostre empatia e ajude você a construir uma solução. Um sequestro, quem perde a cabeça, muitas vezes perde a vida. Eu estou dando esses exemplos extremos porque nós estamos entrando de novo em uma crise muito grave. Você viu que as bolsas desabaram, que o dólar disparou, que os investidores estrangeiros estão fugindo do Brasil. Isso vai ter um efeito muito grande na economia. O coronavírus já tem mais de 100 mil casos em todo o mundo. Você teve na China, você teve uma região inteira que foi... parou, a indústria chinesa parou nesse primeiro trimestre. A Itália decidiu neste domingo que as pessoas que moram no norte da Itália não vão poder viajar para fora, quer dizer, vão poder, mas com licenças, etc. Proibiram até enterros na Itália. Você está tendo escolas fechadas por todo o mundo. Isso vai ter um efeito nos Estados Unidos. Há também um grande pânico, as pessoas estão indo no supermercado e comprando coisas, etc., como se fosse faltar. Então, é uma situação em que vai ter um efeito, além do efeito de saúde, tem uma questão econômica. As empresas vão parar. E isso vai ter um efeito no mundo todo, e no Brasil especialmente, porque o Brasil depende muito da China. A China é nosso principal cliente, mas também ele depende de toda a cadeia global. Ou seja, se a China para de produzir, parafusos, você não consegue produzir carros no Brasil. E assim vai. Isso é uma questão que está em uma situação de muita incerteza. Quando há uma situação de muita incerteza no mundo, o que o investidor faz? Ele vai para um lugar seguro. O que está acontecendo hoje? Nesse ano, os estrangeiros já tiraram 44,8 bilhões da Bolsa do Brasil. Isso até o dia 4 de março. Só para você ter uma ideia, no ano passado inteiro eles tinham retirado 44,5 bilhões. Isso é muito dinheiro. É mais do que jamais os estrangeiros tiraram tanto dinheiro da Bolsa Brasileira. E para ter uma ideia, esse ano a Bolsa Brasileira ela caiu 15% em média. E foi uma das bolsas que teve pior desempenho no mundo. Nessa hora, o que nós precisamos é de calma. Nós precisamos de alguém que seja sereno, que, como a gente fala no futebol, coloque a bola no chão, que converse com todos os lados para manter a estabilidade brasileira, para mostrar para os investidores que o Brasil é um país estável e que as regras serão cumpridas e que você tem um país onde as coisas funcionam. O que nós não precisamos? Que nós não precisamos é de uma manifestação para fechar o Congresso e prender ministro do Supremo Tribunal Federal, como estão planejando fazer no próximo dia 15. Porque o nome disso é ditadura, o nome disso é instabilidade política, o nome disso é tentar jogar para as ruas uma polarização que é falsa e que, na prática, não vai acontecer. Não vai se fechar o Congresso, o Exército não vai fechar, não vai dar um golpe militar, porém vai simplesmente piorar o clima político, piorar a situação brasileira e piorar a questão dos investimentos. Então quem defender a manifestação do dia 15, na prática está sendo contra o Brasil. Está defendendo mais desemprego, defendendo menos investimento, está defendendo mais instabilidade política e, portanto, uma piora da situação brasileira. Uma dessas pessoas chama-se Jair Messias Bolsonaro. No sábado, ele pegou e disse que político não pode ter medo de povo na rua. É engraçado, né? Porque no ano passado, quando teve aquelas manifestações gigantes no Chile, o Bolsonaro ficou todo medroso, de que podiam ter manifestações similares aqui no Brasil, e falou, não, o exército está agora fazendo uma operação para ver se isso é possível. Quer dizer, ou seja, quando a manifestação pode ser contra ele, daí ele quer chamar o exército, quer não sei o quê, é uma questão institucional. Quando é contra o Congresso, daí tudo bem. Né? E além do que, a base dessa manifestação ela é falsa. O que a acusação dos governistas é que o Congresso não aprova nada. Isso é bobagem. Esse Congresso é provavelmente um dos congressos que mais aprovou coisas nos últimos tempos. Eu não estou dizendo que esse Congresso é perfeito. Eu não estou dizendo que esse Congresso não tenha pessoas que talvez mereçam estar na cadeia. Eu não estou dizendo que esse Congresso tem muita gente que está ali para enriquecer. Porém, a prática é este Congresso está aprovando muita coisa, e muita coisa importante. E eu não vou só citar a reforma da Previdência, não. Ele, por exemplo, a MP da Liberdade Econômica, o Cadastro Positivo, a nova lei das telecomunicações, a lei das agências reguladoras, quer dizer, ou seja, uma série de medidas que ajudam o ambiente econômico foram aprovadas nesse último ano. O problema não está no Congresso, o problema está no Palácio do Planalto. Porque até agora o senhor Jair Bolsonaro não liberou a proposta de reforma administrativa e o senhor Paulo Guedes não liberou a proposta de reforma tributária. Portanto, as duas principais reformas que o Brasil teria que resolver esse ano não saíram do governo. O governo, simplesmente, não chegou numa conclusão. Quer dizer, e aí, não é só isso. Vamos lá. Você lembra que um ano atrás o Paulo Guedes falava, não, eu vou fazer R$1 trilhão em privatização. Eu vou vender mais de 100 mil imóveis. Cadê? Nada saiu do papel, quase nada saiu do papel. Quer dizer, isso é um governo que fala muito, fala, mas não entrega. Então, o presidente, o que o presidente faz? A única coisa que o presidente Jair Bolsonaro pensa é em se reeleger. E para se reeleger, ele precisa estar o tempo todo nesse estado de guerra permanente. É o WhatsApp, é coisa no Facebook, é o tempo todo criar essa encrenca entre os brasileiros, que é a ideia de que, eu estou aqui para defender o Brasil do comunismo, como se o Brasil tivesse o risco de cair no comunismo, e que ele entra nessa lógica de político bom é político preso. Só que, ao mesmo tempo, este mesmo Jair Bolsonaro é a pessoa que está interferindo para impedir as investigações contra o seu filho Flávio Bolsonaro, que retirava dinheiro dos servidores da Assembleia Legislativa num esquema chamado rachadinha, que é crime. Esse é o mesmo presidente que tem um ministro do turismo que está sendo investigado por fraude eleitoral e que ele mantém no cargo. Esse é o mesmo presidente que mantém na Secretaria de Comunicação um empresário cuja empresa recebe dinheiro das mesmas redes de televisão que ele paga em publicidade, num claro caso de conflito de interesses. Portanto, essa história de fim da mamata, ela só engana quem quer ser enganado. Ao jogar gasolina no incêndio e defender as manifestações do dia 15, Bolsonaro está se comportando como um moleque, como uma pessoa irresponsável. E não está sendo um adulto. O momento hoje é de crise. O momento que ele deveria era pedir o cancelamento das manifestações do dia 15, tentar um acordo, tentar ver o que era possível aprovar no Congresso e colocar as coisas para baixo, pacificar o Brasil e não tentar levar o Brasil, esticar a corda para uma situação mais grave. Nós hoje precisamos de um presidente adulto. E é isso que a gente precisa. Eu sou Thomas Trauman e esse foi o Trauman Traduz. Eu retorno na segunda-feira que vem. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.